Olá! Está começando agora a Rádio da Costureira. Eu me chamo Ana Paula Mocelin, sou jornalista e professora do curso Influenciadora da Costura da Escola de Moda Online da Maximus e hoje eu vou comandar esse episódio junto com você. A nossa rádio, ela é o ponto de encontro de quem ama criar uma realidade melhor através de linhas e agulhas. De quem ama costurar esperança. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, sofrendo junto com centenas de pessoas que moram no Rio Grande do Sul e perderam tudo. Perderam pessoas, perderam casa, perderam bens e perderam sonhos também. Mas eu e você que estamos bem, nós podemos ajudar essas pessoas a encontrarem o sol em meio a tanta chuva. E é para isso que nós estamos aqui hoje. E para nos mostrar como é que a gente pode ajudar, eu tenho a honra aqui de apresentar para vocês a nossa convidada desse episódio, que é a designer de moda Gabriele Senta, que está à frente da campanha Costurando Esperança, em prol de todas as costureiras afetadas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Gabriele.
Ai, Ana, muito obrigada, gente. Muito obrigada a Maximus, né, pela oportunidade de poder falar aqui para todas vocês e para poder ajudar, explicar a nossa campanha e dessa forma a gente conseguir ajudar muitas mulheres aqui do estado, muitas profissionais que, além de perderem as suas casas, junto elas perderam os seus ateliês, né, a sua renda. Então, a gente fica muito feliz, eu estou muito emocionada, porque realmente a situação do estado é muito difícil, é muito complicada, mas aos poucos, é devagarinho que nós vamos conseguindo reerguer as nossas casas, reerguer a nossa vida e também ajudar ao próximo. E essa foi a maneira que a gente conseguiu, né, pensou aqui no ateliê, de conseguir ajudar essas mulheres que tinham, né, como a sua renda a costura. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para muitas pessoas que possam nos ajudar nessa campanha.
Imagina, eu que agradeço, primeiro pela sua iniciativa, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhar essa campanha, né, com a gente, com a nossa comunidade de costureiras, artesãs, modelistas. Eu tenho certeza que hoje aqui a gente vai conseguir fazer um movimento muito legal olhando para o próximo, né? E antes da gente entrar na parte da campanha, né, de você poder explicar para nós como funciona, de onde surgiu essa ideia, eu queria que você pudesse se apresentar aqui para nós, porque é a sua primeira vez aqui na nossa Rádio da Costureira, né? Então, quem é você, Gabriele? O que você faz? Qual é o seu trabalho? Conta, se apresenta aqui para nós, para a gente conhecer você um pouco mais.
Então, Ana, eu sou a Gabriele Tienta, eu sou designer de moda, tenho um ateliê em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Para vocês terem noção, a minha região é a região do Vale do Rio Pardo, Itaquari. Hoje, aqui no ateliê, nós trabalhamos com confecção de vestidos para moda festa e também trabalhamos com confecção de trajes para soberanas de municípios. Então, a gente faz muito aqui. Aqui tem muitas festas tradicionais nos municípios. Então, esse é nosso carro-chefe hoje. Nós trabalhamos com sonhos, como tu falou, né? E eu fico muito feliz, assim, de... para mim, é uma realização trabalhar com a moda sob medida, sabe? Eu amo. E, assim, a minha equipe também é uma equipe maravilhosa, que está sempre do meu lado, me ajudando. Então, eu comecei a minha trajetória em Sobradinho. Eu tinha a minha avó, ela era cabeleireira, mas ela também tinha aluguel de vestidos para noivas. E eu, desde novinha, na verdade, ela disse que eu tinha uns 2 aninhos e eu já estava lá no meio das máquinas, incomodando todo mundo e querendo ajudar. Acho que a partir daí que surgiu, né, essa minha vontade de ser estilista, de trabalhar nessa área, enfim. Aí eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade em Caxias do Sul. E inicialmente eu abri, me especializei daí em moda festa, né? Uhum. E a partir daí da faculdade eu abri meu ateliê em Sobradinho, que é onde está a minha família agora, é a minha cidade natal aqui também do Rio Grande do Sul. Sobradinho fica mais ou menos uns 80 quilômetros, é 1 hora mais ou menos de distância de Santa Cruz do Sul. Eu tive o ateliê em Sobradinho por 8 anos. Aí depois é uma cidade pequena, tem em torno de 20 mil habitantes. Então eu achei que a gente precisava aumentar o nosso espaço, aumentar o nosso público. E a gente se mudou para Santa Cruz do Sul, então, que é onde eu estou agora. Eu e meu marido moramos aqui. E eu desde 2018, então eu tenho um ateliê aqui em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que tem em torno de 200 mil habitantes. A gente fica, para vocês entenderem a localização, mais ou menos a 150 quilômetros de Porto Alegre, umas 2 horas mais ou menos de Porto Alegre. E é isso, basicamente é isso. A gente trabalha com os sonhos das mulheres hoje em dia.
Muito bom. E você comentou então, Gabriele, que você está numa região próxima a Porto Alegre. Então a sua região agora, ela também foi atingida, né?
Sim, então, o que acontece?
E se você
A
puder
chuva.
explicar para nós, sabe, o cenário de alguém que tá aí, né, que mora aí, explica para nós como é que tá, que a gente, claro, todo mundo aqui que está assistindo o nosso episódio, está ouvindo e sabe do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas se você puder dar o seu parecer da realidade aí, né, para fica mais claro para nós.
Tá. Eu vou tentar contextualizar, porque é difícil
Sim.
até da gente falar, tá? Assim, a minha cidade começou a chuva aqui na minha cidade na segunda-feira da semana passada, então já faz mais de uma semana,
Sim.
tá? Foi na terça-feira que foi o auge na minha região, tá? Onde alagaram 2 barcos com milhares de pessoas. Barcos para todos os lados, helicópteros, em questão de, assim, segundos as casas atingiam 2 metros de altura, tá? Isso pra gente aconteceu na terça e na quarta-feira da semana passada, tá? Tivemos bairros que foram totalmente, assim, as pessoas retiradas das casas porque tinha perigo de deslizamento, que não puderam voltar ainda, pessoas que estão nos abrigos. A cidade inteira ficou. Estamos ainda, tá? Sem acesso à água. A gente não tem água ainda. Desde a segunda-feira da semana passada. Nós ficamos sem luz por uns 3 dias. Ficamos sem sinal de telefone, sem sinal de internet por uns 5 dias também. E então, e ainda a internet aqui, o sinal de telefone oscila. Então, depende, às vezes a gente não consegue ter acesso ao telefone para ter comunicação, ligar para alguém, perguntar como o familiar tá, enfim, a gente não consegue. Na minha cidade, a gente fez muitos mutirões, assim, em vários pavilhões, em vários lugares. É uma cidade considerada grande, 200 mil habitantes, interior do Rio Grande do Sul é grande. E na minha cidade, tiveram muitas percas, aconteceu, assim. Enfim, bairros todos foram abaixo com a água, tá? Tem um rio que se chama o Rio Pardinho, que ele nunca tinha sido inundado e ele inundou. Então era um bairro que não era acostumado a alagar, as pessoas nunca tinham visto isso, né? Nunca tinha acontecido. E ninguém esperava que fosse tão rápido. Foi muito rápido, muito rápido. O que assustou todo mundo, assim. Primeiramente, inicialmente, na semana passada, logo na quarta-feira, começaram os mutirões. A gente começou a arrecadar alimentos, cobertas, travesseiros, roupas, tudo, tudo. Né, higiene, comida não perecível, tudo que pudesse ajudar essas pessoas. Então, todas foram levadas para os abrigos. Hotéis estão lotados, porque algumas não quiseram ficar, né, nos abrigos, ficaram em hotéis. E todas as escolas e os ginásios. Estão arrecadando mantimentos e estão disponibilizando para essas pessoas. Como isso aconteceu na semana passada, ao longo dos dias, aqui na minha cidade as coisas foram, entre aspas, melhorando, tá? Apesar de nós ainda estarmos sem água, nós já estamos no processo de estarmos limpando as casas, vendo o que sobrou, o que não sobrou de móveis, as pessoas tentando recuperar, já estamos com campanhas de eletrodomésticos, enfim, tudo que possa fazer com que essas pessoas retornem às suas casas. Só que, gente, é muita lama, é muita sujeira, e sem água,
Como é que limpa, né?
a gente está dependendo dos caminhões que pipa que vem.
Sim.
Só que as estradas estão todas, absolutamente todas, interrompidas, né? A gente, por exemplo, para a gente ir hoje de Santa Cruz do Sul, onde eu estou, a Porto Alegre, que demoraria em torno de 2 horas normalmente, primeiro que não tem como, tá? Se tu quiser ir de Porto Alegre a Santa Cruz do Sul, não tem como. Tu não chega. Só de helicóptero. Não tem como ir, tá? Então as coisas chegam pra gente de
De
helicóptero.
helicóptero.
Exatamente. E aqui ao redor de Santa Cruz do Sul, nós somos um polo, onde tem muitas cidades menores, tipo 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Mussum, Sinimbu. Sinimbu é aqui do lado, foi completamente destruída. Sinimbu fica a 15 minutos daqui. A cidade está abaixo. O pessoal sai de excursão daqui, de Santa Cruz do Sul. Os empresários, assim, a gente pega as equipes, junta todo mundo e sai excursão todo dia para cidades vizinhas para ajudar a tentar reconstruir essas cidades. Porque elas ainda estão sem internet, sem luz, sem água, sem comunicação, sem nada. Então, a gente, por ser uma cidade um pouco maior, está tentando ajudar as outras. Só que, claro, né? Sem as pontes que ligam a cidade, sem comunicação, tá tudo difícil, tá? Tá tudo bem difícil. Assim, a gente não, eu não consigo nem mensurar a proporção disso, porque tá tudo muito difícil, sabe? Mas aos poucos a gente está tentando, né? Devagarinho indo. A minha família, por exemplo, ela é toda de Sobradinho, onde eu tinha um ateliê antes. E lá na cidade de Sobradinho, que fica a mais ou menos 1 hora daqui também, é uma cidade com 20 mil habitantes, as 4 pontes que ligavam a cidade, do centro da cidade aos bairros, caíram. As pontes caíram. Então, dentro da cidade, as pessoas não têm
Elas
como
estão
passar.
ilhadas.
Ilhadas, e assim, de um bairro para o outro. Aqui a gente está falando ilhadas de uma cidade para outra. Lá elas estão ilhadas de um bairro para o outro. Então, também sem água, enfim, eu fiquei sem contato com a minha família por muito tempo. E é bem difícil, sabe? Para a gente que está vivendo aqui, que. Eu, por exemplo, a minha família, ela é bem espalhada no estado. Então, eu e meu marido moramos aqui em Santa Cruz do Sul, que é mais no centro. Depois nós temos meus pais e meus sogros e a minha avó em Sobradinho. Meus tios estão em Bento Gonçalves, que é mais na serra, e o meu irmão em Porto Alegre. Então, a minha família, ao longo da enchente, a gente foi sofrendo com cada um, sabe? E cada um foi vivendo o que o outro já tinha vivido, entendeu? Então é muito complicado, assim, eu não sei
E tá
nem.
todo mundo bem?
Graças a Deus tá todo mundo bem. Da minha família tá todo mundo bem, tá todo mundo engajado, ajudando da sua maneira, da sua forma. O meu irmão, que agora está em Porto Alegre, tá sem sinal tá sem luz, na verdade, né? Estão sem luz lá. Eu não consigo falar com ele desde ontem, mas ele disse que, por enquanto, a água está umas 2 quadras da casa dele. Então, a princípio, ainda tá tudo certo, tá tudo bem, mas que se continuar subindo, talvez eles tenham que sair de casa.
Então você consegue explicar isso para nós? Porque não tá acontecendo a mesma coisa em todo o estado. É momentos diferentes, né? Você consegue explicar isso para quem está nos assistindo?
Sim, eu vou tentar porque eu não sou muito especialista, né,
Não, e
nessa
do
questão.
seu jeitinho, do seu jeitinho.
Mas eu vou tentar. As chuvas começaram aqui na minha região, então, que foi a que começou na semana passada, tá? Enchendo os rios aqui da minha região, eles desembocam no. Todos os rios vão desembocar lá no Guaíba, em Porto Alegre, tá? Então, o que aconteceu? Choveu aqui, aí choveu na serra. Choveu em outras partes do estado. Não, a chuva não aconteceu ao mesmo tempo, então, conforme a gente. Na verdade, Sobradinho sofreu primeiro, minha família me mandou vídeos primeiro, depois aqui veio a chuva, foi depois, assim, a chuva foi vindo, sabe, ao longo dos dias. Depois chegou na serra, no momento que a chuva chegou na serra, todos os rios grandes desembocam no Guaíba, que é em Porto Alegre. Então, Porto Alegre não estava chovendo ainda. Porto Alegre não tinha passado a enchente Quando fui chegar em Porto Alegre, depois que já tinha passado por todos os lugares, eles viram que era muito maior do que se esperava,
Sim.
né? E tanto que, pelo que a gente pode ver, que não entrou nem pelo Guaíba, foi por outros rios que entrou a água, né? Não consegue escoar, é muita água,
É
sabe?
muita água.
E agora vai afetar a parte sul do estado, porque o Guaíba, ele só tem um canal que ele desemboca no Cassino, na Praia do Cassino. Então, lá já começou a chover em Pelotas, né? Mais no sul do estado já começou a chover. Hoje volta a chover, infelizmente. Nós ficamos 2 dias sem chuva só. E hoje volta a chover, então dificulta mais ainda o trabalho de todo mundo, né,
Todo
para
mundo.
ajudar nos salvamentos. E agora, eu acabei de ver até hoje de manhã na RBS que Pelotas já está subindo o nível da água e sobe muito rápido, enche os rios muito rápido e já está chovendo também. Então agora, toda a água que estava no Guaíba, que saiu das nossas regiões e foi para o Guaíba, vai para o sul do estado, em Pelotas, que foi o único local ainda não atingido.
Então ainda são dias de muita tensão, né? Não dá ainda para ter uma noção de quando essa água vai parar para poder, né? Tá tendo que se organizar no meio do caos todo mundo, né? E aí você teve pessoas próximas a você que foram bem afetadas? Como é que foi? Como surgiu essa ideia? Porque assim, você já falou, estão se ajudando há muito tempo, né? Desde que tudo começou. Mas você teve pessoas próximas a você que foram bem afetadas e aí você foi atrás de uma solução para ajudar mais pessoas. Como que foi?
Então, como que surgiu, na verdade, a campanha, né?
É,
Costurando
vamos explicar sobre a campanha.
Criança. Ter o
Porque assim, a
surgimento.
campanha foi o início já ou você já estava antes? Você já estava
Eu
ajudando antes?
estava ajudando como todo mundo está ajudando, né? Com colchões, cobertas, mantimentos, né? Tudo que era possível ajudar dessa forma, a gente estava ajudando os animais, enfim. Mas eu não
Aquelas
desisti.
necessidades básicas já,
Básicas.
né?
Exatamente. Mas a campanha surgiu junto com uma outra necessidade. Aqui na minha cidade, como ela, né, como eu falei, semana passada, então, que começou tudo isso e já está numa, nós já estamos numa fase mais avançada, aconteceu de infelizmente, uma das minhas amigas costureiras, que ela é terceirizada, ela costura em casa. Tá? Ela tem as máquinas dela, o ateliê dela em casa. Porque ela tem a mãe dela de idade, a mãe dela é acamada, e a filha dela é uma criança, ela não tem marido. Então, ela, na hora da enchente ali, que começou a encher a casa dela de água em questão de minutos, foi 2 metros de água que entrou na casa dela e ela perdeu tudo. Ela disse para mim, ela me relatou que ela só lembrou de salvar as máquinas de costura. Só isso. Ela não lembrou de salvar, claro, além, né, delas e da cachorrinha dela, só as máquinas
Mas
de
de
costura.
bens, né?
Exatamente. Ela só de bens, assim, de imóveis, tudo que ela tinha, ela só lembrou de salvar as 2 máquinas de costura, que era o que ela tinha para sobreviver, para conseguir pagar as contas depois, para voltar a trabalhar, se manter, ajudar a família dela. Então, foi a única coisa que ela pensou, que ela conseguiu salvar. Ela colocou num caminhãozinho e conseguiu salvar as 2 máquinas. O restante, tudo que ela tinha de materiais, de linhas, de tecidos, tinha mais de 1.000 peças de pedidos de clientes, tudo foi abaixo. Os vídeos são horríveis, assim, era lama para todos os
Tudo.
lados e horrível, horrível, assim, tudo foi abaixo, a casa dela, nada, nada, praticamente perdeu tudo, não tem como salvar, tá? E eu, né, pensando nisso, eu disse, gente, eu preciso ajudar ela de algum jeito, não só com o que a gente já está ajudando, mas também nessa parte, sabe? Porque eu já tive meu ateliê inundado, não dessa forma, mas com outra chuva, então eu sei o quanto dói, sabe? Eu fico até emocionada, eu sei o quanto dói a gente ver tudo aquilo ali que tu trabalha, que tu construiu, sabe? Então eu disse, gente, eu preciso ajudar de um jeito. Isso eu conversei com ela no sábado. E no domingo eu eu ia lá no Polo Esportivo, que é aqui em Santa Cruz do Sul, onde eles estão arrecadando e ajudando os animais e pedindo voluntários para arrumar. Eu ia me voluntariar para ir lá, só que eu machuquei meu pé e eu não consegui ir. E eu estava em casa pensando como que eu podia ajudar ela. E eu comecei a mandar mensagens para conhecidos meus, para pessoas que tinham ateliês, enfim, que pudessem entrar. Quando eu comecei a mandar essas mensagens, a minha mãe, que é de Sobradinho, me falou: Gabi, aqui também teve pelo menos 4 costureiras só no bairro que elas perderam tudo. Foi tudo abaixo, foi parede abaixo, não tinha o que fazer. Aí eu disse: então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ajudar todas. Não vou ajudar só ela, eu vou ajudar todo mundo. Vou tentar fazer o possível para ajudar todo mundo. Então foi aí que surgiu a campanha. A campanha surgiu de uma ajuda que eu quis, né? Que a gente quer se solidarizou com a nossa amiga costureira. E assim foi muito tocante. Cada relato que chega pra gente é emocionante, assim, de todas as partes do estado, sabe? Então é muito bom saber que a gente vai poder ajudar, nem que seja um pouquinho cada uma, mas que a gente vai conseguir ajudar, sabe? Então, eu fico muito feliz com
E
isso,
como é
assim.
que foi assim para você dar então o pontapé na campanha para alcançar mais pessoas? Você usou suas redes sociais e aí as pessoas que foram afetadas, as costureiras, enfim, né, que estão sofrendo com as enchentes, elas estão indo até você, de alguma forma essa informação chega até você para você saber quem são essas pessoas para ajudar, e aí também as pessoas que vão, né, estão se voluntariando a ajudar, elas estão chegando até você porque viram as suas postagens, o boca a boca, como que tá caminhando a campanha?
Então, a campanha, ela iniciou, assim, eu tive a ideia no domingo mesmo, que eu, né, estava em casa. Quando eu cheguei na segunda de manhã, eu cheguei para a minha equipe aqui e eu disse: gurias, primeiro, a gente não tem como trabalhar, né? Não, nem de cabeça para trabalhar, mas eu precisava de todas aqui na segunda-feira. Gente, ninguém tem cabeça para trabalhar agora, muito menos pensar em festas, né? A gente não tá, a gente tá muito triste, a gente tá muito comovido com tudo que tá acontecendo. Mas eu pensei na seguinte ideia. Eu pensei em lançar essa campanha para, né, expliquei para elas tudo que tinha acontecido e elas abraçaram a causa comigo. A partir daí, nós pensamos em como nós poderíamos ajudar, essas mulheres. Muitas estão chegando para a gente através de outras pessoas. Por exemplo, a fulana acaba, né, a gente divulgou no Instagram, a gente fez lista de transmissão no WhatsApp, nós entramos em contato com amigos, com fornecedores, com todo mundo que a gente conhece. Tentamos assim realmente fazer uma rede para que as pessoas soubessem da causa e pudessem falar para outras pessoas. E assim, as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Normalmente, alguém indica, assim, ou é mais raro vir a própria costureira falar com a gente, né? Então, assim, porque normalmente
Perdeu
elas
tudo.
perdeu tudo, né? Tem algumas, por exemplo, aqui da minha cidade ou das cidades mais próximas que já estão sendo reconstruídas, que elas vêm falar com a gente, tipo: Gabi, eu perdi tudo. Aí a gente faz um cadastro, a gente está fazendo um cadastro, perguntando especialidade dela, no que ela trabalhava, que máquinas que ela tinha, o que ela perdeu, o que ela precisa, né? Quando que ela volta para casa? Tem algumas que não estão, se tem previsão de voltar para casa, e a gente vai mantendo esse contato com cada uma delas, porque a campanha vai até o final de maio, a princípio. Então, a gente tem todo mês de maio para fazer essa arrecadação. Como nós não estamos atendendo aqui no ateliê, eu estou deixando todo o material que chega através dos correios, que chega aqui através das transportadoras, que eles conseguem trazer, né? Eu estou deixando aqui no ateliê, a gente está deixando aqui separando, para daí sim destinar para cada uma delas quando elas nos derem o ok. Tipo: ok, Gabi, eu já estou em casa e agora sim pode me mandar as doações. Então, até elas se estabilizarem, eu estou estou aqui com o meu espaço físico, né, doando o meu espaço físico para que a gente coloque todas as coisas que estão sendo adquiridas na campanha. E elas estão entrando em contato de diversas formas, através do WhatsApp, através do Instagram, outras pessoas acabam marcando elas, e a gente, nós chamamos e entramos em contato com essas mulheres, então a gente vai tentando falar com elas, e outras pessoas também vão nos ajudando a ter contato com elas, para que a gente consiga e fazer chegar no maior número de costureiras possível, né?
Entendi. É, vou pegar aqui alguns comentários. A Luciene falou: parabéns, iniciativa de saber sobre as costureiras e verem formas de apoio para recomeços. É, aqui o Jefferson falou: bom dia, gostaria de ter uma máquina nesse momento para poder ajudar, né? Mas Jefferson, a gente já vai falar das formas que você pode ajudar, tá bom? Então aguenta aí, que não, se você não tem a máquina, não tem problema, a gente vai te dar outras formas de você poder, né, fazer parte dessa campanha e ajudar outras costureiras. Que mais aqui? Tem muitas pessoas assistindo, né, comentando, aqui a... não tem o nome, só tem o canal, né? Aqui em Maceió tem vários pontos de coleta, como, por exemplo, aeroporto. Olha, lá do outro lado do país, né? O país todo está mobilizando, isso é muito bonito e muito necessário, né? Nesse momento. Aqui a Leila falou: bom dia, fico contente em saber que o povo brasileiro se une em oração e ajudar as necessidades do Rio Grande do Sul. E é isso aí, a gente precisa mesmo colocar todas essas pessoas nas nossas orações, né? Porque Deus tem o controle de todas as coisas, mas também a gente precisa fazer a nossa parte, né? Mesmo que para alguma pessoa pode parecer assim, mas o que eu tenho é tão pouco, mas o seu pouco é muito, muito para alguém que perdeu tudo, né? Então a gente pode sim fazer algo, né, ajudar, se unir, às vezes se unir também com os seus familiares, os seus vizinhos, né, e aí você pode fazer uma arrecadação, ou então ver o que cada um tem em casa que daria para fazer uma doação. Sun Sol disse: parabéns pela iniciativa da Maximus em abrir espaço a essa calamidade que o povo gaúcho está passando, que vem o reino de Deus. A Elaine disse: bom dia, sou de Pelotas, uma das cidades com enchentes. Onde moro não é área de risco, mas me preocupa muito por familiares e amigos. É uma situação bem difícil mesmo, porque como você falou, né, Gabi? A gente ainda está vivendo, vocês estão vivendo, né, esse momento. As chuvas estão voltando. Então é muito instável ainda tudo, né? E por isso que qualquer ajuda, ela é muito bem-vinda, né? A Jeane disse aqui, olha só: quero ajudar, podem contar comigo, Rio de Janeiro. Se você puder, então, agora nesse momento, Gabi, explicar para as pessoas que estão em casa de que formas que elas podem ajudar. Porque existe várias maneiras, né? Uma oração é uma delas, com certeza, né? Pensamentos positivos e mandar as nossas boas energias e, né? Tá sempre com esse pensamento voltado para lá, não tem como viver alheio ao que está acontecendo, né? Isso é uma forma da gente também se compadecer por quem está sofrendo, né, junto com os que choram, mas a gente pode agir. E de que maneira quem está assistindo a gente, quem está acompanhando esse episódio da Rádio da Costureira, pode ajudar?
Então, Ana, como tu falou, tá? Gente, para quem perdeu tudo, tudo ajuda. Muitas empresas, às vezes, me perguntam o que elas mais precisam. Eu digo, gente, elas precisam de tudo. Imagine você que tem o seu ateliê em casa, que foi basicamente o que a gente fez aqui, tá? Para criar uma lista básica. A gente chegou aqui no nosso espaço de costura e pensou o que a gente utiliza todos os dias para trabalhar. Desde lápis, caneta, papel craft, moldes, linhas de overlock, agulha, gente, alfinete, joaninha, tudo, elas precisam de tudo, além de tecidos, elas precisam de réguas, qualquer ferramenta, então tudo é válido, tudo ajuda. Nós estamos com duas formas, as pessoas podem ajudar nas doações de duas maneiras. A primeira é através do nosso Pix, nós estamos disponibilizando Isso, tem ali, né?
Aqui,
Nós estamos disponibilizando o Pix, é diretamente do ateliê, e eu estou atualizando nos nossos stories todos os dias os valores do Pix que vai entrando para o pessoal saber que no final da campanha, esse valor nós vamos juntá-lo e vamos comprar as ferramentas que estão faltando. Tá? Então, o que a gente não conseguiu arrecadar, o que a gente vê que está faltando mais, a gente vai pegar esse valor lá no final, final de maio, eu acredito que a gente já consiga finalizar a campanha, e vamos comprar as ferramentas que estão faltando, que não foram suficientes, tá? Então, dessa forma, você já ajuda bastante e qualquer valor ajuda, tá bom? Além disso, nós estamos aceitando também as doações de tecidos, instrumentos, como eu falei, o que vocês tiverem, tesouras, réguas, gente, qualquer coisa, carretilha, bobina para máquina. Imagina, elas perderam tudo, não sobrou nada. Então, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, bojos, tudo é válido, zíper. Né? Então, assim, esses materiais eles podem ser enviados através dos correios. Inclusive, os correios eles estão, eu não sei dizer exatamente, tá? Mas eu acredito que eles estão com uma campanha para enviar as coisas aqui para o Rio Grande do Sul gratuitamente, o que for doação. Então, é bem legal a campanha que eles estão fazendo. Eu não sei se materiais de costura entra nisso, mas eu acredito que tecidos entra nisso, tá? E o pessoal está enviando através dos correios. Então, porque as transportadoras, os caminhões, né, tá muito complicado de chegar. Então, os correios, não sei de que forma, mas eles estão chegando, tá? Então, as pessoas podem arrecadar tudo que tem em casa, nos seus ateliês que não utilizam, e podem mandar pra gente. E também podem entrar em contato através do nosso telefone, que a gente, né, conversa, explica mais, podemos falar, né, o que estamos
Passa o
precisando.
endereço, né? Quem quiser
Exatamente.
ajudar de forma com o material, né? Seja algo aí que você tem então na sua casa, no seu ateliê, ou que às vezes você não vai querer fazer a transferência do dinheiro para conta, mas então você vai comprar alguns materiais e deseja enviar, você entra em contato com esse WhatsApp que tá aqui embaixo, gente, que tá aparecendo aqui na tela do vídeo e também tá na descrição do nosso episódio. Você entra em contato com o ateliê da Gabi e ali você vai poder elas vão passar endereço, né? E aí também você pode tirar todas as suas informações, suas dúvidas que você precisa para fazer o envio, né? Às vezes você quer conversar um pouco mais, quer ajudar de ainda alguma outra forma, esse número de contato fala diretamente com você. Né, Gabi?
Exatamente, isso. Se não falar comigo, fala com a Laura, que é uma das minhas colaboradoras, mas a gente sempre está aqui respondendo todo mundo, respondendo todas as mensagens. Eu estou aqui todos os dias e, assim, gente, qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Qualquer ajuda é bem-vinda mesmo. Eu sei que ainda tem muitas costureiras que ainda estão passando por isso no estado, que infelizmente ainda vão passar, porque a gente sabe que vem mais chuva aí, a enchente ainda está aí. Mas a gente espera ajudar o maior número de mulheres possíveis e conforme as cidades forem se recuperando e elas forem recuperando as suas casas, a gente também vai tentando recuperar o ateliê delas.
Muito bom. E é legal a gente frisar aqui, então, que como a Gabi explicou no início já do nosso episódio, e são momentos diferentes que cada cidade ali, região do estado do Rio Grande do Sul está vivendo. Existem ainda regiões que estão alagadas, estão debaixo d'água, estão ainda, né, com as enchentes, e aí é um outro momento, lá também é necessário ajudar todo o estado ali que está sendo afetado, mas lá é um tipo de ajuda no momento, né? Que é no caso os resgates, as pessoas que estão indo para alojamentos, né? E precisam dali das necessidades básicas. As cidades que já foram afetadas pelas águas, agora já estão o pós-água, né? Que já estão secas, assim, né? Mas ainda tudo muito cheio de lama. e ainda não está, tem pessoas que ainda não voltaram para suas casas, mas já estão nesse processo de se organizar e olhar o que ficou, o que dá para reutilizar e o que vai precisar ser reconstruído do zero. E é nesse momento que a campanha entra em ação nessas cidades, que é a cidade que a Gabriele mora e também, né, nas regiões ali perto, que já estão nesse pós-enchente, né? Que agora é a fase de reconstrução. Ainda assim, toda doação é bem-vinda, né? Porque, como ela falou, também precisa de água, também precisa de... Tem pessoas que não têm ainda locais, né? Pra... Não tem casa pra voltar, né? São pessoas atingidas de níveis diferentes. Então, a gente não tem como colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Tá todo mundo sendo afetado, mas são níveis diferentes. Então, é tão importante a gente ter as pessoas que realmente pensem em todos esses cenários. Tem quem tá ajudando um grupo específico, um lugar específico, uma situação específica. E a Gabriele, com a campanha Costurando Esperança, está pensando já nessas costureiras que estão voltando ou em algum momento vão retornar para suas casas, para os seus ateliês, e não tem mais ferramentas de trabalho, não tem nada, né? Então, é só para explicar e deixar claro isso para vocês, tá? Porque às vezes a gente pode... Né? Tem alguém escutando a gente aqui e fala, nossa, mas eles precisam primeiro de água, eles precisam primeiro de roupa, né? Depois pensar no trabalho. Claro, sim, mas aí tem algumas regiões que já estão nesse momento, né? Então, e também é necessário esse tipo de doação. Então, a gente não pode negligenciar também, né? Agora a gente tá falando aqui em específico para uma comunidade que a gente se identifica, que são as costureiras, artesãs, são pessoas que trabalham com isso. Então, é mais fácil, entre aspas, né, da gente se colocar no lugar dessas pessoas que perderam tudo. Imagina você que está escutando agora a Rádio da Costureira de dentro do seu ateliê. Olha ali para o seu ateliê, o quanto de linhas você tem, o quanto de tecidos você tem. Às vezes, você nem tem tantos assim, você tem 5, mas tem gente que não tem mais nenhum, né? E aí, não vai ter... momento dinheiro para comprar. Então a gente realmente precisa pensar em todos esses cenários e ver de que forma que a gente consegue ajudar. Você comentou, Gabi, que você já passou por um momento difícil como esse, não na mesma proporção, né? Você vai poder explicar isso melhor, mas eu queria que você pudesse, como alguém que está um pouco mais próxima desse lugar que essas pessoas estão vivendo, desse lugar de fala, né? Você poderia passar um pouco para nós como que foi e como você conseguiu se reerguer, para também ficar uma mensagem para aquelas pessoas que estão passando por uma necessidade? Eu acredito que as pessoas que estão passando por essa necessidade aí no Rio Grande do Sul, não sei se estão assistindo a nossa rádio nesse momento, mas um dia talvez, né, vai chegar até elas também, para trazer uma mensagem de esperança.
Ai, é difícil. Eu vou tentar falar sem me emocionar.
Sim.
Então, gente, como tu falou, a gente se coloca no lugar, tá? Comigo aconteceu em 2017, eu estava em Sobradinho ainda, e foi uma chuva muito grande, que alagou o meu ateliê, a gente tinha água até o joelho, assim, mais ou menos, nada perto de agora. Mas eu tinha muitos vestidos, muitos tecidos, muitos moldes em caixas, eu tinha muitas coisas de clientes, balcões que não deu para salvar, enfim. Na hora, é desesperador, tá? É realmente desesperador, porque tu vê tudo aquilo que tu construiu, tudo que tu sonhou, tudo que tu trabalha todos os dias, que tu batalha todos os dias, indo por água abaixo. Gente, a sensação que a gente tem é completamente desesperadora. E essa sensação me voltou na mente, me volta todas as vezes que a gente recebe um vídeo de uma das costureiras que passaram por isso agora. Uhum. A sensação é de impotência. Uhum. Só que ao mesmo tempo que a sensação é de impotência e que eu sei que cada uma delas pensa o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer da minha vida, como que eu vou sustentar a minha família, como que eu vou manter a minha renda. Era o meu sonho que estava ali, era o meu ganha-pão que estava ali. ao mesmo tempo que a gente pensa nisso, e que eu lembro do que eu passei, eu também sei que existem muitas pessoas, que na época eu também tive muita ajuda, que estão ali com a mão estendida para te ajudar. Então, eu digo para essas pessoas, para essas costureiras que sofreram com as enchentes, que perderam a sua casa, que perderam o seu ateliê, o seu espaço de trabalho, que elas não estão sozinhas. E que a gente está aqui para o que precisarem, da forma que elas precisarem, que a gente puder, o que estiver ao nosso alcance, a gente vai ajudar cada uma delas a se reerguer e a tentar se reerguer novamente. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, que a gente fica muito abalado, não tem como não se comover com tudo que está acontecendo. E a gente se coloca no lugar de cada uma delas, mas eu espero que elas saibam que elas não estão sozinhas e que elas podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar da maneira que a gente puder, que for, né, que estiver ao nosso alcance, que a gente vai ajudar cada uma delas. Então, que elas saibam que sim, elas vão se recuperar, que sim, a gente vai estar do lado, que elas vão precisar de ajuda, sim, de todos os lados, elas vão precisar, que elas aceitem essa ajuda, porque é de coração, a gente está fazendo de coração para ajudar cada uma delas a elas voltarem a sonhar novamente com dias aí ensolarados e dias melhores.
Amém, isso aí, Gabi. Você pode reforçar, então, as formas para ajudar a campanha? Quem está assistindo aqui e sentiu no coração de fazer algo, né, em prol dessas costureiras, você pode reforçar para nós de que forma a gente consegue ajudar?
Claro. Então, se você quiser ajudar, né, a nossa causa e vai encher o nosso coração de alegria, você pode ajudar através do Pix, que está ali embaixo, a Ana colocou ali embaixo para vocês. Gente, qualquer doação é bem-vinda. Como eu falei antes, a gente precisa de todo o material, elas perderam absolutamente em tudo. Então, desde alfinetes até lápis, canetas, réguas, tudo, absolutamente tudo. Então, qualquer valor é bem-vindo. Esse valor do Pix, no final da campanha, a gente vai ver quais ferramentas faltaram e nós vamos comprar. Então, a gente vai estar comprando com esse valor as ferramentas que estão faltando. Tá? Então, qualquer valor é muito, muito bem-vindo. Esse Pix é diretamente para o ateliê e ao longo de todos os dias da campanha nós vamos atualizando os valores do Pix através dos nossos stories no Instagram, então vocês podem ir acompanhando, tá? E através do Pix, então, é a primeira forma que vocês podem nos ajudar. A segunda forma, que o pessoal também está ajudando bastante, é arrecadar o que você tem em casa, ou como a Ana falou, se vocês quiserem comprar e nos enviar. Gente, também, qualquer ajuda é bem-vinda. Para quem perdeu tudo, é tudo muito bem-vindo. Então, vocês podem entrar em contato através do nosso WhatsApp, nós enviamos o endereço para vocês, e vocês podem nos mandar as coisas através dos correios. A gente está aqui no ateliê arrecadando tudo, então o meu ateliê está fechado hoje para atendimento, a gente está só com a coleta das doações, e até o final do mês a gente espera que as coisas já estejam melhores, né? Mas se caso não estiver, a gente adia um pouquinho, sim. Mas a gente espera que as coisas estejam melhores, e daí sim a gente consegue destinar para essas costureiras as doações. Então, você pode ir enviando ao longo de todo o mês que a gente vai estar recebendo.
Muito bem. Então, ó, eu quero pedir para você que está assistindo esse episódio, ouvindo, compartilha nas suas redes sociais. Isso já vai fazer uma boa ação também, que vai chegar a mais pessoas que vão ajudar. Então, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, compartilha no seu WhatsApp, compartilha com outras pessoas que você conhece que são nessa área da costura, que podem ter algo em casa para ajudar, para enviar, ou então, né, pessoas que vão fazer essas doações junto com você, vocês podem se unir. Da forma que você puder compartilhar isso, com certeza vai ser muito importante. Vai ser muito importante. A gente tem que pensar que pode ser que seja um trabalho de formiguinha, mas é assim, é uma gotinha que vai com certeza encher o nosso copo de gotinha em gotinha, gotinha em gotinha. A gente vai conseguir ajudar a encher e transbordar na vida de todas essas pessoas que estão precisando. E também você pode acompanhar lá, seguir a Gabi no Instagram, né, Gabi? Tem lá, vou colocar aqui para as pessoas te acompanharem por lá, que você também tá atualizando tudo lá, né?
Exatamente, a gente está postando os stories todos os dias, todas as atualizações, as informações. Ontem mesmo nós conseguimos falar com um técnico que ele é especialista em máquinas e ele nos disse que existe formas de lavar essas máquinas. Então, talvez essas mulheres consigam lavar esses maquinários, não perder tudo. Uhum. Então, existem formas de lavar, a gente colocou lá ontem explicando, né, o que foi muito uhum. animador, porque para quem achou que tinha perdido uhum. né, até as máquinas, uhum. talvez consigam salvar essas máquinas. Uhum. Então, a gente está atualizando todos os dias, a todo momento, as informações lá no nosso Instagram também.
É isso aí, então corre lá no Instagram, segue Gabriele, eu falei errado seu nome no início, né, você me desculpa, como que fala, é chique seu sobrenome?
É Cienta, mas Cienta. É italiano, mas é bem normal, todo mundo fala Cienta, não tem problema.
É, porque lê e fala como lê, né? Mas eu achei uhum. muito chique. Gabriele Cienta, estilista, e você vai conseguir conhecer, inclusive, também o trabalho, né? Da Gabi lá, todos os conteúdos que ela tem nas redes sociais. Então, também é uma oportunidade aqui de conhecer mais uma profissional nesse nosso nicho que é tão incrível, né, da moda. E eu quero agradecer, viu, Gabi? Agradecer primeiro, te parabenizar por essa iniciativa, por você decidir fazer algo, né, pela vida de alguém. E quantos alguém você vai poder ajudar, não vai ser uma pessoa só. E com você, muitas outras estão engajadas e ainda mais pessoas vão se engajar, eu tenho certeza. Então eu quero agradecer mesmo por isso, por você fazer e abrir as portas do seu ateliê para essa causa agora. Você tá abrindo o seu ateliê para muitas costureiras que não tem mais o seu ateliê. E agora você tá dando um espacinho do seu para elas reconstruírem o delas. Então, parabéns. Né, que com certeza Deus vai te abençoar muito mais, vai retribuir tudo isso. E né, é aquela a lei da semeadura, né? A gente planta, a gente colhe. Não que a gente faça pensando no retorno, mas Deus é justo, né? Ele vê tudo. Então, parabéns por isso. Obrigada por ter compartilhado essa ideia, essa campanha com todos nós, com o nosso público também. A gente deseja fazer algo por essa comunidade mesmo e assim fazer por muito mais, né? Não só para as costureiras, mas para todos que a gente conseguir ajudar. É uma força, né? A gente se une e a gente consegue ser mais fortes. Então, muito obrigada mesmo por tudo que você está fazendo. E eu quero agradecer também a todas as nossas ouvintes, os nossos ouvintes que acompanharam esse episódio e que também sentiram no coração de ajudar. Cada um está ajudando de alguma forma. Quem vai sentir de ajudar ainda mais, que Deus vai abençoar vocês também. E aí também eu quero deixar aqui a nossa, em nome de toda a escola de moda da Maximus, a Maximus Tecidos, né? Nós temos muitos clientes e alunos espalhados por todo o Brasil e o mundo, e nós temos muitos também que estão no Rio Grande do Sul, e a gente quer deixar aqui o nosso, a nossa força, né? Aqui a gente, todos os dias de manhã, a gente tem um momento de oração com a equipe, e nós sempre lembramos e colocamos vocês nas nossas orações, para que passe esse momento difícil, passe logo, né, que essa noite escura passe e chegue um dia lindo logo. E podem contar conosco, nós estamos aqui por vocês, então, né, fica a nossa solidariedade aqui. E é isso, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Gabi.
Ai, eu que agradeço, gente, eu agradeço a Maximus, eu agradeço a todos vocês, eu agradeço a Ana também, gente. É um momento muito difícil e a ajuda de todos, de todas as formas, é fundamental para que a gente consiga reerguer o nosso estado novamente. Então, muito obrigada de coração, agradeço as orações, eu agradeço a ajuda, eu agradeço a todos que estiverem ajudando de alguma forma. Eu só posso agradecer realmente e pedir para quem puder divulgar também, né, para que a gente consiga chegar a mais pessoas e ajudar cada vez mais a todo mundo se levantar. Muito obrigada de coração, gente.
É isso aí, obrigada, viu? Obrigada, gente. A gente fica por aqui nesse episódio da Rádio da Costureira e nos vemos em breve. Um beijo e até o próximo. Tchau, Gabi!
Tchau!